Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo aqui na Morada, é um prazer estar com você mais uma vez, trazendo os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil, para juntos nos encontrarmos por aqui. Hoje eu vou entrevistar Jonathan Delpino, que é gerente comercial e especialista em logística para o agro da Bravo Serviços Logísticos. E o tema da nossa entrevista é os principais desafios da logística de insumos agrícolas no Brasil. Vai ser daqui a pouquinho a nossa prosa. Eu vou lembrando para você que nós teremos em agosto o 14º Workshop GAPS aqui em Rio Verde, Goiás, lá no Teatro no Lauro Martins, né? E nós vamos ter, gente, grandes palestrantes para esse evento. Marcos Trojo, Kellen Severo, Marcos Fava Neves, que é o doutor agro, Carlos Alexandre Cruciol, Gisele Santos, Enio Fernandes, enfim, os grandes palestrantes, as grandes vozes do Brasil estarão presentes nesse evento, 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins. Acesse gapcna.agr.br e participe, seja presencial ou online. GAPS 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor. E eu preciso de deixar registrado aqui no programa uma homenagem que a minha amiga Fabiola Magalhães recebeu ontem lá na Agrovem, em Goiânia. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás prestou uma homenagem aos produtores, empresários, fomentadores do agronegócio. E a Fabiola foi uma das agraciadas com o certificado do mérito legislativo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. E eu sei da luta da Fabiola, eu sei o quanto ela trabalha em prol do agronegócio, em prol do cooperativismo. Fabiola, fica aqui o meu carinho para você, a minha homenagem, o nosso muito obrigado a tudo aquilo que você faz de prestação de serviço ao agronegócio goiano. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço para você. Toda quarta-feira, a especialista em negócios de imóveis rurais, Ediane Costa, nos traz dicas importantes no quadro Negociação Rural.
No ar, Negociação Rural, com Ediane Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou Ediane Costa, corretora especialista em imóveis rurais. E hoje quero bater um papo com você sobre uma dúvida que muita gente tem. É melhor arrendar ou comprar uma terra? Eu sempre digo, depende muito do seu momento e do seu planejamento. O arrendamento é uma ótima saída para quem quer aumentar a produção sem ter que investir muito pesado no momento. Dá para usar a terra, conhecer a região, produzir. Tudo isso sem imobilizar tanto capital. Agora, se você quer segurança, autonomia e pensa a longo prazo, aí o caminho pode ser a compra. Nesse caso, você pode investir mais na propriedade, fazer benfeitorias, planejar o futuro e ainda valorizar o seu patrimônio. Seja para arrendar ou para comprar, um contrato bem elaborado é indispensável. No arrendamento, precisa estar tudo bem claro e definido. Valor, prazo, o que pode se fazer ou não na terra e como essa terra será devolvida ao final do contrato. Tudo isso evita dor de cabeça. Então, avalie bem o seu momento antes de se decidir. Aqui, o nome do jogo é estratégia e planejamento. Gostou da dica? Me segue no Instagram, @edianecostacorretora. E não perca, toda quarta-feira eu estou aqui, no Morada no Campo, com mais orientações para quem vive da terra. Até a próxima. E lembre-se, quem planeja bem, colhe melhor.
Toda quarta-feira também, doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino. Um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Dando sequência às nossas dicas de direito aplicado ao agronegócio, hoje vamos falar sobre a construção de benfeitorias no imóvel rural arrendado e o direito de ressarcimento dos valores ou retenção do imóvel pelo arrendatário. A legislação agrária prevê o direito de ressarcimento ou então de retenção do imóvel rural pelo arrendatário quando este edificar benfeitorias no imóvel. No entanto, não é qualquer tipo de benfeitoria que dá direito ao ressarcimento ou o direito de retenção. As benfeitorias que garantem ao arrendatário a possibilidade de ressarcimento dos valores ou de retenção do imóvel são as benfeitorias tidas pela legislação como benfeitorias úteis, que são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do imóvel, como, por exemplo, a construção de cercas, de um curral, ou também as benfeitorias necessárias, que são aquelas que têm por finalidade conservar o imóvel ou evitar que esse imóvel se deteriore, como, por exemplo, a reforma de uma casa, de um barracão, de um galpão. Em razão da realização dessas benfeitorias, o imóvel arrendado ele acaba aumentando o seu valor, de modo que não é justo que o proprietário se beneficie às custas do arrendatário que realizou a benfeitoria. Portanto, o arrendatário merece ser indenizado. E para garantir a indenização, a lei dá ao arrendatário o direito de reter o bem até que ocorra esse ressarcimento. Contudo, há casos em que mesmo que o arrendatário tenha realizado tais benfeitorias no imóvel, o direito de ressarcimento e de retenção não será reconhecido. A título de exemplo, trazemos os casos 1. Quando não há prova da realização das benfeitorias. 2. Quando o contrato veda expressamente a sua realização. Portanto, na hora da contratação, as partes devem se atentar para as cláusulas pactuadas, pois, como visto, nem sempre o arrendatário terá direito ao ressarcimento dos valores gastos ou o direito de reter o bem. Não se esqueça, sempre busque o auxílio de um profissional especializado para auxiliarem na elaboração e análise de cumprimentos dos seus contratos. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, um grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Jonathan Delpino, que é gerente comercial e especialista em logística para o agro da Bravo Serviços Logísticos. E o tema da nossa entrevista será os principais desafios da logística de insumos agrícolas no Brasil. Jonathan Delpino, como você está? Tudo bem, Jonathan?
Tudo bem, Divino. Boa tarde. Estamos aqui no Agroprosa juntos. Muito prazer participar.
Prazer falar contigo. Você está em Paulínia, São Paulo?
Paulínia, São Paulo.
Muito bem, meu amigo. Me conta um pouco do seu trabalho, me fala da Bravo também.
Vamos lá. Eu sou gerente comercial aqui na Bravo. Basicamente, fico focado na parte de agronegócios. A Bravo é uma empresa focada em agronegócios, né? A gente tem como carro-chefe aí a parte de logística e defensivos agrícolas. Claro, a gente tem outros segmentos do agro, sementes, a parte de nutrição animal. E agora, né, com todo esse movimento de mercado, vem entrando muito forte aí o segmento de biológicos, né, produtos biológicos. Uhum. Muda um pouquinho a cadeia do que a gente já está acostumado a fazer. Mas estou aí já há alguns anos aí nesse segmento, próximo dos seus 20 anos aí só para a logística do agro, e dando esse acompanhamento e todo esse acompanhamento do mercado para dentro da casa aqui, para dentro da Bravo, para a gente poder personalizar os nossos atendimentos.
Bacana, show de bola. Jonathan, por que que a logística de insumos agrícolas no Brasil exige uma estrutura tão complexa e tão especializada?
Bom, Divino, eu costumo dizer que, assim, o primeiro ponto é que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tá aqui em São Paulo, tô falando com você de Paulínia, e nesse momento tem uma entrega acontecendo lá no norte do Pará. de algum caminhão que provavelmente foi carregado aqui. Tudo isso traz complexidade para o mercado agro, para abastecimento de insumos, né? A gente tem uma malha viária bastante limitada em termos de qualidade. Quando você fala de estradas e rodovias, a gente tem aí 1,7 milhões de quilômetros de rodovias e basicamente 12% disso hoje é pavimentado. Eu coloco essa situação porque, trabalhando para o agronegócio, no agronegócio, a nossa realidade é diferente da logística urbana, né? A gente está olhando para a lote long, não está olhando para o CEP. A gente está preocupado em entregar na estrada rural ali 40, 50, 100, 200 quilômetros de chão e não ir em um prédio e fazer 50 entregas no mesmo endereço. Então os desafios são bastante grandes aí nesse segmento.
Os principais entraves, então, além da distância, do tamanho do país e da malha viária?
Eu acho que como entrave não tem como a gente não colocar a distância. Então, assim, a distância, a concentração do consumo e a qualidade das estradas são os três fatores chaves aí que a gente pode colocar como entraves dentro dessa logística, né? Você sempre vai estar muito longe, provavelmente, do ponto de consumo. Lembra, né? A gente está no Sudeste. Quase tudo que importa entra por aqui ou quase tudo que fabrica é feito aqui. Só que o consumo está lá no Goiás, está lá em Minas, está lá no Pará, está lá no Tocantins, está lá no Mato Grosso. Então a gente não tem quase o produto sendo produzido nesses locais. A concentração de consumo é tudo muito concentrado, né? A safra brasileira ela acontece no segundo semestre, né? Então isso dá uma pressão maior na estrutura, né? A gente tem 7 meses para se planejar, basicamente, e 4 meses ali para efetivamente executar, né? E a qualidade das estradas, né? A gente sai daqui de São Paulo, onde ainda é pedagiado, tem uma certa qualidade de estrada, mas quando você chega mais para os estados de cima, e principalmente para a entrega rural, você se depara com uma realidade de estrada muito diferente daqui, né?
Cara, eu vou te falar uma coisa. Pedágio no Brasil, infelizmente, ainda não garante qualidade. Eu estava passei por uma rodovia no Mato Grosso do Sul, pedagiada, não é duplicada. Cara, logo depois da praça de pedágio, tinha buraco.
Tem muito.
E o pedágio era quase R$13 para o carro. Imagina para um caminhão, então. Quanto custa, né, cara?
Mas imagina, Divino, se tá ruim com ele, imagina sem.
Boa, é isso mesmo. Agora, cara, falando em desafio, eu acho que um outro desafio é o seguinte: o produtor rural, muitas vezes, ele perdeu um dia, já bagunçou a vida dele. Ele tem todo um cronograma, ele tem uma janela de plantio, ele tem toda uma sequência de insumos que ele necessita ali e não tem como, né?
Assim, a parte de agro, ela é intrínseco a falta de planejamento, mas não é por causa do produtor. É porque tem muita coisa envolvida, né, Divino? Você tem clima, você tem praga, você tem cenário global, você tem fornecimento de insumos, que a variação de preço modifica todo o comportamento de mercado. Então, assim, não é fácil prever. A gente costuma brincar aqui dentro e falar que a praga não dorme. Então, assim...
Não, dorme não.
O produtor acorda de manhã e vai lá para a área dele lá e vê uma praga comendo... Aquilo se torna uma entrega urgente. E aqui, às vezes aquilo se torna uma entrega urgente de um produto que está a 1.500 quilômetros dele. Então, assim, realmente não é um cenário fácil de lidar. A gente tem que buscar métodos, tem que buscar tecnologia, tem que buscar estrutura e trabalhar muito bem o planejamento para conseguir estar entregando o que os produtores precisam, viu?
Como é que funciona, cara, essa organização interna dessas operações logísticas? Porque eu acho que a gente que está do lado de cá, você está há 20 anos nisso, então para você tudo é normal. Para a gente que está do lado de cá, a gente não consegue nem imaginar, cara. Como é que é isso?
Divino, assim, falar que é normal não é não, tá? Assim, eu posso dizer... O tempo é uma escola, tá? O tempo é uma escola. A gente fala aqui que, cara, não existe um ano igual ao outro. Num ano é muito produto, num ano é pouco produto, num ano avança estoque, no outro ano não avança estoque. Então, cada ano é uma historinha diferente. Mas o tempo é uma escola. A gente sempre trabalha muito olhando pro retrovisor, mas acompanhando muito a tendência do mercado para frente, né? Algumas coisas não mudam, né? Então, Se você tem um Laninha, você tem um perfil de consumo. Quando você tem um El Niño, você tem outro perfil de consumo. Se o soja está mais alto, você tem um perfil de consumo. Se o milho está mais alto, você tem outro perfil de consumo. A gente conversa muito com os produtores, né? A gente tem muita proximidade com o produtor rural, muita proximidade com cooperativas, muita proximidade com grandes grupos. Então, a gente está sempre se aproximando e buscando informação de como vai ser. E não existe ninguém melhor para dar informação, para a gente se planejar, do que quem vai consumir, do que quem vai plantar. Eles enxergam muito melhor do que a gente, muitas vezes melhor do que a própria indústria ali, como vai se comportar o mercado. Ele fala, olha, vai ser um ano que a gente vai estar com soja, vai estar muito quente, a gente vai precisar de mais fungicida, vai precisar de mais herbicida, ali você já consegue se programar. Mas, além disso, Divino, a gente tem um time de planejamento bastante robusto aqui dentro, sabe? O time de operações trabalha muito na parte de planejamento de frota, muito na parte de planejamento das capacidades produtivas dos armazéns, porque, como eu te falei no começo, é quatro meses para operar, é quatro meses para fazer a safra do Brasil acontecer. Porque a lavoura sem o defensivo agrícola, ela não produz. Vai por água abaixo. Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca em cima dessa entrega, a gente tem total consciência disso, e a gente trabalha muito pesado no planejamento e dimensionamento da nossa estrutura.
Ô Jonathan, como é que vocês conseguem estar próximo, perto do produtor rural, mesmo com essas distâncias tão longas que o Brasil tem?
Pois é, a gente vem trabalhando, Divino, há um bom tempo, com o redesenho da nossa malha. A gente... O mercado ele era muito concentrado antigamente, né? Você tinha poucos pontos de saída, até porque, como eu te falei, boa parte é produzido ou importado pelo Sudeste. E essa falta de visibilidade de para onde mandar o estoque sempre foi um desafio no nosso segmento, tá? Então, é uma coisa normal, às vezes você não ter estoque posicionado no local correto, porque as culturas mudam e o consumo muda. A gente trabalhou muito forte nos últimos anos, eu tô falando de 2022 para cá, em expandir a nossa malha de CDs. Então, hoje a gente está com 19 unidades, e quando a gente fala em expandir, não é criar aquele grande CD, a gente está criando CDs menores em lugares mais avançados. Então, eu vou dar um exemplo. Ano passado aí veio o CD de Querência. Então, dentro do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem três CDs. Tem Querência, que é para atender a região do Vale do Araguaia. A gente tem Cuiabá, que é o CD principal, atende Sul e Centro e a região do Parecis. E a gente criou agora, tem um CD novo em Sorriso para atender o norte do Mato Grosso, que tem um peso gigantesco na produção do Mato Grosso, né?
Sim.
Para quê? Para chegar mais rápido. Você fala assim, nossa, mas tem um CD em Cuiabá, tem um CD em Sorriso, a 400 quilômetros? Precisa? Precisa. 400 quilômetros na estrada do Mato Grosso é dois dias de viagem, um dia e meio de viagem num caminhão. Para daí você chegar na cidade, para daí você sair para a fazenda. Então a gente precisa estar com o estoque avançado, estar com o estoque mais posicionado. Eu acho que tem um movimento legal da indústria, eles já viram valor nisso. Então a indústria, de forma geral, os importadores, a indústria, eles estão vendo o valor em ter os seus estoques mais posicionados na ponta, em ter os estoques mais avançados. Isso é legal, porque isso é uma preocupação com o nível de serviço, isso é uma preocupação com o cliente final lá, né? Você tá mais próximo dele. Então esse é um movimento que a gente enxergou lá atrás, a indústria tem aderido a isso, tem avançado seus estoques e tem tido um efeito muito positivo, que é o desenvolvimento de novos negócios, que a gente vai, eu posso até falar um pouquinho para você na sequência aí.
Não, já pode falar agora, já vamos entender isso aí.
Bom, o que acontece? Como um dos gargalos aí é a agilidade na parte de entrega, né? A gente veio pensando aí nos últimos anos uma palavrinha que o pessoal usa muito, que é a acessibilidade. Como que a gente, não só para ser rápido na entrega, mas para ser rápido na retirada. Sim, a gente tem alguns desenhos do safra, algumas coisas que acontecem, como a entre-safra vem aí na safra vem o repique, né, que a gente fala, que é aqueles pequenos volumes que eles pegam no final da safra. E esse é sempre urgente, tá? Isso é sempre aquele que ficou para a última hora. E a gente ficava assim, como que a gente faz para ser mais ágil nisso? Como que a gente faz para ter mais agilidade, ter opções diferentes para o produtor acessar o seu produto? E com isso veio os modelos de Fast Delivery, que a gente trouxe para o mercado, entregas em até 72 horas depois do faturamento da nota. Olha só, Divi, entregar em uma propriedade rural em até 72 horas depois do faturamento da nota. Eu tô falando que você pode faturar o seu produto lá em Cuiabá e entregar lá na divisa do Pará em 72 horas. A gente vai ter que fazer isso acontecer. Então, a gente redesenhou a malha, redefiniu o modelo de veículo, investiu muito em roteirizadores, sistemas de roteirização inteligentes para poder otimizar nossas cargas. Colocou o modelo de locker, que é basicamente muito parecido com o que o bens de consumo tem, é um armário, só que no nosso caso é um armário grandão, né? Porque a gente está falando de 20 litros, de produtos maiores, então são armários com portas de até 120 quilos, que ficam na frente dos nossos CDs. Então, quando o cliente pede algum produto, em até 3 horas eu abasteço aquele locker, o produtor já pode passar ali, retirar esse produto e levar para a propriedade dele. Então, a gente vem trabalhando com esse avanço dos nossos CDs, possibilitou a criação de novos modelos de entrega, de novos modelos logísticos que dessem acessibilidade e agilidade na entrega. Isso é essencial. Isso é essencial, já era essencial pelo modelo de consumo, que tem sido cada vez mais próximo, né? A compra tem acontecido cada vez mais próximo do consumo. E agora, por incrível que pareça, isso está sendo essencial principalmente para produtos biológicos. Porque o biológico é um produto vivo, ele não pode esperar muito tempo. Você não pode ficar 5 dias dentro de um caminhão a 40, 50 graus com um produto que é vivo.
Não pode.
Então, essa solução que a gente trouxe para dar agilidade casou perfeitamente com o mercado de biológicos agora e vem trazendo assim, um resultado impressionante, principalmente para quem precisa desse tipo de produto.
Eu vou fazer o intervalo comercial, Jonathan, e rapidinho nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou entrevistando hoje o Jonathan Delpino, que é especialista em logística para o agro. Estamos falando sobre os principais desafios da logística de insumos agrícolas no Brasil. Vocês trabalham também com o produto que o produtor já havia adquirido anteriormente, vocês fazendo ali só aquele armazenamento que ele faria na propriedade rural, ele faz com vocês ou não?
Sim, isso daí é uma prática que a gente, um modelo de negócio que a gente já tem há vários anos. Nos últimos anos, né, com a valorização do preço do produto e o aumento no número de roubos em propriedade rural, esse tipo de serviço ele cresceu bastante, né? Então, a gente tem, principalmente com cooperativas e grupos, né, já negociações fechadas, onde a Bravo recebe todos os volumes que eles compram e a gente vai entregando conforme janela de consumo deles, conforme programação de consumo deles. Isso é bem legal, porque em alguns casos, por exemplo, no Goiás, a gente tem grupos lá que a gente estabeleceu rotas de entrega. Ele fala, olha, eu quero receber toda terça e quinta-feira. Então a gente sai ali na terça e quinta-feira, tem um abastecimento programado, os produtores já passam a lista de produto que eles querem para aquela semana. Tem sido algo bem legal esse modelo, a gente tem crescido com ele. As revendas têm procurado bastante, por dois motivos, né? Um pelo risco do roubo e outro pela própria legislação. Pela própria legislação que tem...
Preocupa não, se lá tocou pode ficar tranquilo, esquenta não, acontece.
Pela própria legislação que acaba exigindo que os estoques não fiquem dentro de cidades, né? Hoje boa parte das revendas tem estoque dentro da cidade, a legislação é um pouco exigente com isso, né? Por isso que os nossos CDs ficam geralmente 5, 7 quilômetros fora da área urbana, né? E então as revendas têm tentado ficar mais próximas dessa realidade, trazido bastante desses negócios de armazenagem para a gente, viu?
Tá aí uma questão. O Brasil possui uma regulamentação assim, bastante rígida, né, para o transporte, para o armazenamento desses insumos. Quais são os maiores desafios que vocês têm de cumprir toda essa exigência que o país tem?
Divino, é muito alto esse grau de exigência. É uma série gigantesca de licenças para você controlar. A gente acaba tendo que ter um grupo, um time de regulatório, fiscal e jurídico bastante robusto para acompanhar, porque não é só você ter as licenças, é você manter as licenças e manter as atualizações que acontecem ao longo do tempo. A nossa legislação, ela é um organismo vivo. Precisa estar o tempo todo acompanhando, assim.
Ela é igual ao biológico.
Então, assim, a gente tá ali, ó. Tem o regulatório, tem o jurídico, tem o fiscal, e a gente ainda tem um bom relacionamento com toda a parte de fiscalização, né, os órgãos de fiscalização, porque muitas vezes vem a lei e a gente precisa ir lá e consultar para ver se a gente entendeu direito, né? Porque a lei vem escrita, e você fala, cara, será que é isso mesmo? Sim, a gente despende bastante esforço e recurso para poder se manter atualizado, porque isso é essencial, a gente entende, a Bravo é muito rígida nessa parte de legislação, a gente não anda fora da linha, não pode andar fora da linha de forma nenhuma. Por quê? Porque na prática o produtor e a indústria tá confiando aquele produto a gente. Quando eu tenho um problema fiscal, Divino, o problema fiscal não é meu, o problema fiscal é da indústria. É a indústria que vai deixar de fazer uma venda, é o produtor que vai deixar de aplicar um produto. Então essa é uma responsabilidade assim, que cai sobre a gente, mas a gente reflete em outros que vão ser afetados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente acompanha bem de perto, viu?
Você falou anteriormente aí da questão de segurança, e acontece muito no Brasil. O Brasil é um país que, assim, não é para os fracos, não, né? E segurança aqui no Brasil é sempre um negócio bem complicado, e se tratando desses produtos, então, porque são produtos caríssimos, né? Às vezes, numa picapinha, você consegue ter muito dinheiro ali, né? E os caras sabem disso, né? O malandro é malandro, não é à toa. Como é que vocês garantem rastreabilidade e segurança no transporte desses produtos que são classificados como perigosos, né, e que têm um valor agregado muito alto?
Claro, claro. Acho que assim, ó, a segurança, Divino, ela está em todas as fases do projeto, do processo, né? Então, desde o armazém, que hoje conta aí com sistemas de câmera, segurança armada, todo cercado, com eclusa de entrada e saída, com controle de acesso, com um sistema de agendamento. Então, um caminhão não entra para dentro se não tiver um agendamento realizado previamente. Assim, a parte de segurança nos armazéns é muito rígida, muito rígida. Mas, principalmente do portão para fora, é um cuidado que a gente, assim... O bandido tem uma capacidade gigantesca de inovar, né? Então a gente tem que estar se atualizando o tempo todo.
Ele tem tempo, né, Jonathan, para isso?
Tempo, ele tem tempo e tem vontade, né? Isso que é impressionante, mas tem uma vontade gigantesca, né? Assim, a gente tem alguns pontos que são bastante fortes para a gente. A Bravo, todos os caminhões dela são monitorados, né? São veículos rastreados com tecnologia de ponta. O sistema... A rotina de rastreamento dos nossos veículos é feita por uma empresa própria. Então, a gente tem uma empresa interna que faz o acompanhamento e o rotograma desses veículos. Então, a nossa equipe interna que fala por onde ele tem que passar, aonde ele tem que parar, quando ele vai chegar, que horário ele vai dormir, que horário ele vai acordar. Isso tudo é acompanhado por um time interno nosso. O gerenciamento de risco é próprio da Bravo, né? Isso ajuda muito, porque... Tem uma proximidade entre o time que gerencia e o motorista, né? Eles conhecem comportamentos, isso é um diferencial legal. E a parte de tecnologia influencia muito. Hoje, por exemplo, a Bravo, dentro dos caminhões delas, tem câmeras que ajudam a identificar comportamentos de risco. Se o motorista está fazendo alguma coisa diferente, se o motorista está com sono, a câmera pega e dispara um alarme dentro da
cabine. Até isso?
Tem um time aqui que fica cuidando lá do cara, lá dentro da cabine, para ver como é que ele está se comportando. Se ele pegou um celular na mão para ficar digitando enquanto está dirigindo. Buzinaço na cabeça. Já ouviu falar do buzinaço na cabeça? A gente é bastante, bastante preocupado com isso, Divino. A gente não está carregando um produto simples. A gente está carregando um produto caro. A gente está carregando um produto necessário, porque tem muita gente esperando esse produto, e a gente está carregando um produto perigoso. Ele pode pegar fogo, ele pode cair numa nascente. Então, assim, não é só o risco do roubo, é o risco do acidente, é o risco do tombamento, é o risco da avaria. Tudo isso está envolvido dentro do pacote. Então, assim, treinamento, tecnologia, time de gestão e acompanhamento, isso daí não tem como, isso aí tem que fazer parte da nossa rotina mesmo.
Você falou de sementes. No caso das sementes, existem exigências adicionais que são específicas? E se sim, como é que vocês tratam essas particularidades?
É, a semente, assim, quando a gente fala de defensivo, são apelações compartilhadas, então eu consigo fazer com várias indústrias. As sementes, ela é uma operação diferenciada porque ela demanda de climatização. Ela precisa de controle de temperatura e controle de umidade. Então, os armazéns, eles são sempre armazéns específicos para armazenagem de sementes. Primeiro porque a legislação não deixa você armazenar de semente com defensivo. É errado. As empresas que fazem podem fazer de forma errada. Não pode. É proibido. Então, o armazém de sementes é sementes, defensivos é defensivos. O de sementes é sempre com controle de temperatura e umidade. É sempre armazéns com placas térmicas. E a estrutura de semente é uma estrutura operacional, né, que a gente fala, muito robusta. Porque quando eu falei que o crop acontece em 4, a semente acontece em 2, tá? Em 2 meses. Então, entre a entrada da semente e a saída da semente num estoque hoje, são basicamente 60 dias, tá? É, que a gente faz esse giro todo. Então, quando ela chega tudo de uma vez, quando ela sai tudo de uma vez, e a gente precisa estar preparado operacionalmente para fazer isso rodar. Por quê? A janela de plantio é muito curta. O produtor é diferente, assim, tem coisa que dá para esperar. A janela de plantio não espera, não. Se o cara errar uma semana, ele perde uma semana de chuva e isso vai determinar o quanto o soja dele vai produzir lá na frente.
É, ele pode perder o plantio do milho, por exemplo, né?
Exatamente, perder a safrinha.
Pode sim. Você falou de tecnologia, né? Tecnologia dentro do caminhão, tecnologia lá no armazém, tecnologia lá no depósito, tecnologia no locker. Você está falando de tecnologia, desde a hora que você chegou aqui para mim, duas palavras que eu já observei aqui, tecnologia e segurança. Quando você não fala segurança diretamente, implicitamente, você está falando de segurança, né? De que forma que essa tecnologia tem transformado a logística no agronegócio?
Bom, Divino, a tecnologia para o agronegócio, ela começou mais forte nos últimos anos, e quando eu digo nos últimos anos é de 2018 para cá, tá? O nosso segmento era mais artesanal, né? Ele vinha mais modesto na aplicação de tecnologia. Só que o mercado vai mudando, né? As coisas vão mudando, as tecnologias vão chegando e as pessoas de outros lugares vêm trazendo essas tecnologias junto. A gente, até pelo tamanho que é, né? A Bravo hoje é o maior operador do segmento de defensivos para insumos do agronegócio. A gente chegou naquele ponto que, assim, a tecnologia ela não era opcional. Ela era mandatória para a gente fazer rodar. Eu estou falando com você ao lado de um CD aqui que tem 176 mil posições pallets de capacidade. Ou seja, se você errar a posição pallet, você tem 176 mil possibilidades de ter colocado no lugar errado. Então, assim, como que você controla isso sem tecnologia? Não tem como controlar isso sem tecnologia. Esse CD agora, desde o ano passado, o inventário dele é feito por drone. Para quê? Para a gente ganhar agilidade na conferência desses posicionamentos. Ver se não tem coisa no lugar errado. É um drone que passa lendo um QR Code e a posição, QR Code e a posição, e falando se está tudo ok para a gente. Através do quê? De uma inteligência artificial. Não dá para operar estruturas desse tamanho, com a complexidade que o Brasil demanda, com o giro que essa operação tem, né? São 4 meses de operação que você entra com todo o volume, sai com todo o volume. E quando eu estou falando isso, é de uma forma bem bonita, tá? Porque entra nas 2 últimas semanas do mês e sai nos...
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir. 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Esse país continental chamado Brasil tem muitos desafios e a logística do agro enfrenta várias delas. Hoje estou conversando com Jonathan Alpino.
A gente falando de segurança, tem uma outra questão aí que eu lembrei agora, que é a questão da cibersegurança. Porque tem... A gente estava falando dos caras que têm tempo e vontade, né? Tem aqueles caras que ficam o tempo inteirinho tentando hackear, entrar no sistema de alguém e roubar ali os dados. Eu falo que tem cara, Jonathan, que se ele trabalhasse honestamente, cara, eles ficariam bilionários.
Nossa!
Os caras não querem. Eles não querem. Eles querem arrumar encrenca para a vida deles, né? Eles querem tomar alguma coisa de alguém. Como é que vocês trabalham essa questão da cibersegurança?
Divino, isso aí é uma preocupação que assim, não é a gente que tem, não. Eu acho que desde uma lojinha pequena hoje que vende qualquer coisa na rua a uma big empresa tem que colocar isso assim, acima de muitas coisas da empresa. A Bravo, ao longo dos últimos anos, vem investindo muito pesado na parte de cibersegurança. No último ano, a gente contratou 5 empresas externas que fazem diferentes processos internos dentro da Bravo, desde treinamento dos colaboradores. A gente tem uma escolinha online que todo colaborador tem que cumprir os treinamentos, senão tem o acesso cortado dentro dos nossos sistemas. Empresas de phishing para tentar fazer invasão através de contato com os usuários. Empresas de hackers, a gente fala hackers do bem, que ficam tentando invadir o nosso sistema para tentar achar as brechas. Então, assim, não tem como não se preocupar com isso. A Bravo é uma empresa muito conectada. A gente tem muita tecnologia dentro da Bravo. Foi algo que fez parte da nossa cultura. O nosso CEO vem da área de tecnologia. Ele tem a cabeça muito voltada à tecnologia. Então, ele é aquele um que olha para um processo e fala, poxa, mas por que a gente está fazendo isso de forma manual? Ele desafia o time todo, o tempo todo, né? Tanto é que a gente tem um time de desenvolvimento interno desenvolvendo ferramentas para a gente. E não tem como ter tudo isso e não estar preocupado com segurança da informação. Não tem como você não ter processos robustos para garantir isso. E olha, que esses processos são realmente robustos, viu, Divino? Para você ter uma ideia, essa escolinha aí, a penalidade é a seguinte. Eu tenho que fazer o curso. Se o meu colaborador não faz o curso lá, os módulos do curso que é liberado ao longo do ano, isso não para, é o ano inteiro. Quem perde o acesso é ele e eu que sou o gestor. Então, os gestores aqui ficam aqui, ó. Pessoal, faz. Aqui não tem brecha, não. É pesado essa parte aí.
Mas tem que ser, né, cara? A tal da responsabilização, né? Quer dizer, se o cara tem um time abaixo dele, olha, esse time é responsabilidade sua, né?
Exato.
E o bem-estar desse time, o sucesso dele é o seu sucesso.
Exato.
Isso é bem bacana. A empresa que pensa assim, cara, não tem como dar errado, não. Ela realmente funciona. Agora, tem um outro lado. Você falando da escolinha aí. O produtor rural também não pode ficar solto achando que ele pode falar a qualquer momento. Ah, eu preciso disso aqui, pronto, acabou. Acho que tem que ter aí uma comunicação, né? Bem elaborada. Como é que funciona essa comunicação?
Então, hoje quando a gente está falando do estoque do produtor, que já é o estoque que está em posse dele, a gente tem uma série de ferramentas que a gente cede para ele poder fazer essa gestão. Porque assim, qual é a vantagem dele armazenar dentro do meu armazém, que é um armazém que tem um sistema super robusto de controle, um EWM do SAP, por exemplo, da SAP, e ele não poder enxergar o estoque dele aqui dentro. Então, a gente tem algumas ferramentas, tem uma ferramenta bastante conhecida no mercado, acho que é a mais conhecida no mercado, chama Web Ágil, que é uma ferramenta que dá para o produtor a visibilidade de estoque dele em tempo real. Ele vê o que tem aqui dentro, qual é o lote, quando esse produto vai vencer. Através desse sistema, ele entra lá e solicita a entrega dele. Então, ele entra lá e fala assim, ó, dessa nota aqui, ó, 10, eu quero 200 quilos, eu quero que você me entregue. Ele pode, inclusive, agendar a data da entrega dele e falar, ó, eu quero que você me entregue essa nota daqui 3 semanas. Mas ele já consegue programar a entrega dele justamente para a gente mitigar esse problema da falta de programação.
Com que antecedência ele tem que fazer isso? Porque não dá para falar assim, ó, daqui 4 horas eu tenho que fazer uma aplicação. Quer dizer, não é possível.
Não dá. Não dá. E assim, os produtores hoje em dia já estão bem planejados, viu, Divino? Eles têm um planejamento legal, tá? Vou dizer que quando acontece uma urgência, a gente olha com muito carinho para essa urgência, porque o volume de urgências que realmente acontece não é tão grande. E geralmente é realmente verdade, tá? Hoje em dia, como ele tem muita acessibilidade, ele tem muito acesso, tem muita visibilidade, muitos meios de citar o produto dele, é difícil eles perderem um momento certo. Eles são bons, mas tá, o produto rural é bem programado, principalmente os grupos aí, hoje em dia eles se juntam, né, e criam os grupos, aí tem uma pessoa só que coordena tudo aquilo ali, funciona bem, tá? Então, quando alguém levanta a mão e fala assim, pelo amor de Deus, eu tô com uma urgência, a gente joga pra urgência mesmo e faz a urgência acontecer.
Porque aí você sabe que é porque a coisa fugiu um pouco ali da mão dele praga naquele momento, né?
Exatamente, a praga na última hora ali.
Uma das palavras que a gente mais usa aqui, Jonathan, em quase toda entrevista, é sustentabilidade. Porque, assim, deixou de ser um diferencial. Ah, eu sou sustentável. Não, essa é uma exigência. Você tem que ser sustentável, né? Quais são as principais frentes sustentáveis adotadas aí no segmento, no trabalho da empresa de vocês?
Bom, a gente busca ações sustentáveis de curto, médio e longo prazo, né, Divino? Porque a gente está no agro, e o agro tem grandes divisas, grandes distâncias. Então, não é em tudo que a gente consegue vir e aplicar o que a gente gostaria. Ao longo dos últimos 3 anos, a gente investiu bastante na parte de sustentabilidade. A Bravo hoje é a empresa que provavelmente, no nosso segmento, é a que tem o maior volume de veículos sustentáveis. A gente tem veículos movidos a biometano. A gente tem algumas rotas para a indústria, que a gente chama de rotas verdes. É aquela uma que é um veículo movido a biometano que coleta e abastece o CD. Aquela rota gera zero carbono. A gente tem um posto, foi inaugurado agora esse ano, um posto de biometano dentro da nossa estrutura aqui em Paulínia, que abastece esses veículos. Então é abastecimento próprio, biometano. A gente tem uma série de outras ações sustentáveis. Por exemplo, o nosso CD de sorriso é o primeiro CD com certificação LEED. É uma certificação de sustentabilidade super difícil de conseguir num processo de construção. Ainda mais lá no Mato Grosso, porque você tem que fazer toda a destinação de resíduo de obra, todo um modelo construtivo, materiais construtivos, tudo tem que seguir uma regra. E a gente conseguiu, a gente tem um CD homologado LEED. A gente vem cada vez mais buscando colocar empilhadeiras movidas a lítio, coisas que tragam essa sustentabilidade. Mas assim, a Bravo costuma dizer que quem chega primeiro bebe água limpa. Então a gente não tem medo de investir nisso. A gente acredita que quem larga agora, lá na frente, vai sofrer menos. Sustentabilidade não é opcional. Sustentabilidade é um caminho irreversível. A gente vai sempre investir nisso. A gente vai sempre estar muito atento às novas possibilidades. A gente fica acompanhando. Eu estou falando aqui de caminhão com biometano, de posto de biometano. Mas não é só isso, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, muito pouca utilização da malha ferroviária, que resolveria bastante, né? Ajudaria bastante a reduzir a emissão de CO2. Só que a gente tem todas as limitações, porque hoje, por exemplo, a gente tem 2 rotas que possibilitam transporte de defensivo agrícola, por questão de legislação, né? Então eu consigo, por exemplo, abastecer o Mato Grosso saindo daqui de São Paulo. Hoje tem uma rota que é operada para o Mato Grosso, para lá em Rondonópolis e faz, aí a gente sobe de caminhão o resto do percurso. E agora, recentemente, começou a atuar a rota que vai para Anápolis. Então sai de São Paulo e a gente chega até o Goiás. É legal, a gente abastece o Goiás e para alguns casos a gente consegue até avançar um pouco do estoque que vai abastecer o Mapito, né, que é a nova fronteira agrícola nossa lá. Então você sobe aqui 900 quilômetros já de trem e depois você sobe os outros 900 ali para cima de caminhão. Mas você corta metade do caminho com uma metodologia, um método, um modelo de transporte que gera muito menos CO2. Gera, mas muito menos do que aqueles 400 veículos gerariam rodando na estrada.
Só não é mais sustentável porque o país não oferece essa disponibilidade. Né? Mas aquilo que o país oferece, vocês pegam, agarram e colocam em prática.
A gente monitora o tempo todo. A gente fica ali no pé. O que dá para fazer? O que a gente consegue fazer? A gente tem um head de sustentabilidade aqui dentro que acompanha o mercado, assim, na íntegra, vai, participa de eventos, de treinamentos, de cursos aqui no Brasil, fora do Brasil, para sempre estar trazendo possibilidades para a gente aqui.
Jonathan, obrigado por me dar essa aula de logística, para mim e para a minha audiência. Eu acho que foi uma honra aprender com você. Obrigado, viu?
Fico sempre à disposição, quando quiser, estamos por aqui. Obrigado, Divino, por dar essa oportunidade, essa abertura para eu falar desse mercado que eu tanto amo.
Bacana, cara. Abraço para você.
Abraço para você. Até mais.
Até mais. Eu conversei com o Jonathan Delpino, gerente comercial e especialista em logística para o agro da Bravo Serviços Logísticos. O bacana de falar de assunto que a gente não conhece é exatamente isso. O que a gente aprende, o que a gente ouve falar, cara, às vezes assim, é de cair o queixo, viu? Porque não tem noção, a gente não vive isso no dia a dia. É diferente do Jonathan, que está lá há 20 anos vivendo isso, né? E o tema da nossa entrevista foi os principais desafios da logística de insumos agrícolas no Brasil. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Abraço para você, até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.